Havendo número legal sobre proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da sessão de julgamento. Convido o nobre vereador Alex Antônio Gomes Faria para que faça a leitura de um trecho bíblico.
Salmo 1. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.
10 segundos para a meditação. Primeiramente, eu gostaria de convidar o vereador Antônio Marques da Silva para vir adentro do plenário, sentar-se. Não, lá. Vereadora Cíntia Vieira da Silva. Vereadora Sônia da Cruz. Vereador Marcos Rogério da Silva. Márcio Rogério da Silva. Gostaria que o diretor já colhesse. Jurídico, colheu a assinatura de todos os vereadores presentes. Solicito do primeiro secretário que faça a leitura das peças do processo que foram requeridas.
Algum vereador quer que leia as peças processuais?
Eu solicito que faça a leitura porque eu acho interessante para que seja explanado para todos que fazem presente entender o processo. Não, a denúncia em si, todos os atos processuais aqui que correu na Comissão Especial Processante.
Bom dia a todos. Eu, vereador Igor Manuel Sabará de Souza, venho por meio desse formular a denúncia por quebra de decoro parlamentar e desacato ao funcionário público em face do vereador Antônio de Oliveira, como base no ocorrido na 34ª sessão ordinária do dia 29 de outubro de 2018, pelos fatos adiante exposto. Dos fatos, no início da 34ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jataizinho, o vereador Igor Sabará destacou um fato ocorrido no hospital dessa cidade no dia 28 de 10 de 2018, no qual o denunciado teria entrado no hospital de forma descontrolada, agressiva, visivelmente alcoolizado, agredindo de forma verbal tanto a recepcionista, bem como toda a equipe de enfermagem que ali se encontrava. O mesmo dizia, se não houvesse atendimento, iria quebrar o hospital inteiro, além que por um tempo considerável agrediu verbalmente todos os funcionários do hospital. Na fala do vereador Igor Sabará, o mesmo disse que repudiava esse tipo de agressão e qualquer outra forma de agressão, dizendo que deveríamos usar a razão para filtrar atitudes, e tais atitudes tomadas pelo vereador Antônio não era digna de um ser animal racional, mas sim de um ser animal irracional. Na sequência da fala do vereador Igor Sabará, o vereador Antônio Brandão de Oliveira dirigiu-se várias ofensas ao proprietário do hospital, localizado em Jataizinho, pelo ocorrido da data de 28 de 10 de 2018, Dr. Luiz Sato, dizendo que o mesmo era ladrão, corrupto, dentre outros adjetivos pejorativos. Disse que todos os vereadores eram comprados, corruptos, que somente mesmo não. Disse que o vereador Igor Sabará era uma bicha enrustida, viado, usando de tom grosseiro e preconceituoso. E logo em sequência, o vereador Antônio disse que na casa dele tinha homem, homem macho, diferente do vereador Igor Sabará. Durante a fala do vereador Adir Leite de Lima, ao se defender das ofensas de Antônio Brandão, dizendo que o mesmo não era conivente com corrupção, muito menos corrupto, e que o vereador Antônio tinha um histórico de desavença com outros munícipes e que recentemente um munícipe teria ido até a casa do vereador Antônio e o mesmo teria agredido e o ameaçado com arma de fogo. Neste momento, o vereador Antônio se levantou de sua cadeira dizendo: o senhor é um velho safado e farei o mesmo com você, em tom de ameaça. Da possibilidade do recebimento da denúncia, a abertura de um inquérito à Comissão de Ética Parlamentar para investigação da referida denúncia, conforme descreve o regimento interno da Câmara em seu artigo 30, as comissões são órgãos técnicos, destituídos pelos próprios membros da Câmara, destinado em caráter permanente ou transitório, a proceder estudo, emitir pareceres especializados, apresentar proposições, realizar investigações e ainda representar o Legislativo. Artigo 33, as comissões permanentes, em número de 4, serão compostas de 3 membros, cada um com a seguinte denominação: Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos, Educação, Saúde e Assistência Social e a Comissão de Ética Parlamentar. Inciso adicionado pela Resolução 004/2012, artigo 6º, Comissão do Direito e Bem-Estar Animal, inciso adicionado pela Resolução número 001/2018. Artigo 37, compete ao presidente das comissões, primeiro, convocar reuniões de suas comissões, segundo, presidir as reuniões e zelar pelas boa ordem e desempenho dos trabalhos, terceiro, receber matéria destinada à comissão, quarto, zelar pela observância dos prazos concedidos à comissão, quinto, falar em plenário em nome da comissão ou delegar poderes para que faça qualquer um dos demais membros na quebra do decoro parlamentar. Decoro é um recato do comportamento que deve respeitar o acatamento das normas morais e os princípios da decência, da honradez, da dignidade. Decoro parlamentar, por sua vez, nada mais é que a postura exigida de parlamentar no exercício de seu mandato, postura em que deverá respeitar também todos os princípios. O parlamento tem o direito de punir até expulsar seus membros por conduta incompatível com o decoro parlamentar Esse poder deveria dar compreensão de que no universo da honra, a conduta desonrada não se esgota no indivíduo que cometeu, mas compromete todo o coletivo que ele pertence, pois um membro partilha da honra de seu grupo e com este se identifica predominantemente a sua desonra. Reflete sobre a honra de todos, havia assim uma honra coletiva a ser preservada, de encontro expressão na noção do decoro parlamentar. Teixeira, 1996, 112. Decoro parlamentar serve para extirpar a maçã podre do parlamento que compromete a imagem e abala a segurança e a estabilidade da instituição, uma vez que simples existência do Estado não é suficiente para acabar com a guerra de todos. Contra somente a crença, o respeito da instituição são capazes de fazê-la. Nela reside a defesa da instituição parlamentar. Miguel Reale, 1969-89. De maneira acertada, expõe a função de defesa do decoro parlamentar, advertindo, no fundo, a falta de decoro parlamentar é a falta de decência no comportamento pessoal capaz de desmerecer a casa dos representantes. Incontinência, conduta, embriaguez, etc., falta de respeito, dignidade do poder legislativo, de modo expô-lo a críticas infundadas, injustas, irremetíveis, de forma inconvenientes. Conforme pleiteou a lei orgânica do município de Jataizinho, em seu artigo 17, perderá o mandato do artigo 2, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Primeiro, incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas que lhe são asseguradas e a percepção de vantagens indevidas. Da abertura de inquérito, artigo 58. As comissões permanentes de inquérito, CPIs, terão poderes de investigação próprio além de outros previstos no regimento interno da Câmara. Serão criadas requerimento de um terço dos vereadores, independentemente de deliberação do plenário, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhado ao Ministério Público para que se promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores ou outros órgãos competentes para o caso. Se qualquer vereador cometer dentro do recinto da Câmara excesso que deva ser reprimido, o presidente conhecerá o fato e tomará as seguintes providências conforme a gravidade. Primeiro, advertência pessoal. Segundo, advertência em plenário. Terceiro, cassação da palavra. Quarto, determinação para retirar-se do plenário. Quinto, a suspensão da sessão para atendimento reservado com os líderes da bancada na sala da presidência. Sexto, convocação de sessão para a Câmara deliberar a respeito. Sétimo, proposta de cassação de mandato por infração do disposto do artigo 7º, item 3 do Decreto de Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967, parágrafo único. Para manter a ordem no recinto da Câmara, o presidente da Câmara poderá solicitar a força necessária. Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967, artigo 7º, a Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando utilizar-se do mandato para a prática de ato de corrupção ou improbidade administrativa. Segundo, fixar residência fora do município. Terceiro, proceder de modo incompatível com dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. O processo de cassação de mandato de vereador e no que couber o estabelecido no artigo 5º deste decreto de lei. O presidente da Câmara poderá afastar de suas funções o vereador acusado, desde que a denúncia seja recebida pela maioria absoluta dos membros da Câmara, convocando o respectivo suplente até o julgamento final. O suplente convocado não intervirá nem votará nos atos do processo do substituto. Sigo citando o decreto da Lei 201, 27 de fevereiro de 1967, no seu artigo 5º. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia, de integrar comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só voltará, se necessário, para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Segundo, de posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura, consultará a Câmara sobre o seu recebimento, decidido o recebimento pelo voto da maioria dos representantes da mesma sessão, será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais alegarão, desde logo, o presidente e o relator. Sétimo, o processo em que se refere esse artigo deverá estar concluído dentro em 90 dias, contando a data em que efetivar notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia ainda sobre os mesmos fatos. O ator presente proverá alegado por todos os meios, provas admitidos em direito dos pedidos. Primeiro, seja recebida a presente denúncia. Segunda, seja encaminhada para a Comissão de Ética da Câmara Municipal de Jataizinho. Seja tomadas as medidas cabíveis ao caso. Jataizinho, 5 de novembro de 2018, Igor Manuel Sabará. Então, fiz aqui a leitura da denúncia que foi ofertada pelo vereador Igor Manuel Sabará de Souza. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Ordem do dia. Passamos ao período destinado à ordem do dia de hoje, que trata do julgamento pela cassação do mandato do vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto, por proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Nos termos do inciso 1º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 201 de 1967, declaro os impedimentos dos vereadores Igor Manuel Sabará de Souza e dos membros da Comissão de Ética Parlamentar por entender que todos são denunciantes.
Questão de ordem,
bem,
presidente. Questão de ordem.
Bem como questão de ordem só se tiver no regimento. Só o decreto 201 não tem questão de ordem.
O presidente.
Não tem questão de ordem, mas o senhor está agindo de forma honesta, está interpretando um decreto federal que é de competência da União.
Vereador Igor Sabará.
Só sobre 201.
Questão só sobre 201.
201
não tem questão de ordem.
Questão de ordem.
Hoje é a cassação. Não, presidente.
Hoje é a cassação do mandato.
O decreto de lei 201 não abre brecha para interpretação. Impedidos é só o denunciante e denunciado. Eu quero que conste na íntegra essa minha questão de ordem.
O senhor faça por escrito e...
Então eu peço suspensão de 15 minutos da reunião para que eu faça por escrito.
Não será suspenso pela presidência.
O senhor tem que pôr em votação.
O senhor tem que pôr em votação o pedido de ordem de 15 minutos.
O plenário, presidente. O plenário é soberano, ele que decide aqui.
Questão de ordem, senhor presidente. Deixa o presidente acabar de falar, depois os senhores levantam as ordens.
Eu vou terminar de ler. Vocês têm... Bem como... A fim de garantir o devido processo legal e a garantia do princípio constitucional da impersonalidade. Desta forma... Desta forma, todos os vereadores...
Vamos pedir por escrito. O impedimento...
Comissão de Ética está investigando, está formando. Ó, eu tô
desta
falando,
forma, todos os vereadores...
O senhor fica...
Dessa forma, Todos os vereadores poderão usar da palavra pelo prazo.
Ô, presidente, você vai botar ordem na casa? O senhor vai botar ordem na casa? Vamos pedir todos em silêncio.
Eu
então.
Eu pedi para os vereadores que eu vou terminar de ler.
Então vamos todos manter em silêncio e acalmar. Tá?
Dessa forma, todos os vereadores poderão usar da palavra pelo prazo de até 15 minutos para defenderem seus pontos de vista, porém, os que se encontram-se impedidos de votar serão substituídos pelo suplente no momento da deliberação plenária para a cassação do mandato do vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto. Nesse momento, inicio o período destinado à manifestação de seus votos e ponderações. Peço ao segundo secretário que conduza as palavras dos que desejarem fazer uso dela. Encerrado o período dos vereadores, concedo, daí como hoje o enunciado não se encontra ausente, não vai falar. Passo então para o segundo secretário que proceda a chamada nominal dos vereadores.
Com a palavra, vereador Antônio, o Antônio Marcos da Silva, não fala agora. Vereador Adir Leide Lima.
Em um momento, o presidente, ninguém tem autoridade para tirar o direito de palavra meu e de voto. Para ter autoridade, você expõe no plenário, que o plenário é soberano nesta casa, tá? Não adianta vocês inventar aí, não, porque não dá certo isso aí. Vamos procurar com dignidade, procurar fazer um trabalho com transparência e não esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa não está correto, tá? Nós estamos em... Está aqui a bancada, põe aqui no plenário, toma a decisão que o plenário decidiu. O plenário é soberano. O plenário, ele tem direito de opinar. Não é o presidente, o secretário que vai opinando, não. Tá? A lei não manda isso aí, não. Tá bom? Eu quero que vocês tomem uma medida, eu quero que os senhores jurídicos que estão aqui, que prestem bem atenção e vejam se na lei tem alguma coisa que manda isso. Agora, tira o fulano de tal e pulando para... Não, negativo. Eu não saio aqui da cadeira. Eu quero o meu direito de voto, porque eu tive o direito de fazer uma programação na comissão de ética, um trabalho na comissão de ética, um trabalho na comissão processante, nada disso consta. E agora, na hora de votar aqui, quer tirar o meu direito, por quê? Ninguém sabe a minha ideia do que eu vou votar. Eu tenho que votar da maneira que eu pensar que eu vou votar. Entendeu? Eu não aceito, senhor presidente. Tá bom? O senhor presidente não adianta querer passar por cima da lei, não. Ponha no plenário. O plenário decide.
Vereador Dir, tem sua palavra. O senhor tem os 15 minutos para se manifestar. O senhor pode continuar falando.
Eu na verdade, é uma só. Eu vejo aqui dentro uma perseguição. Uma perseguição por quê? Agora vem convocar o suplente com todo o respeito que eu tenho pelo suplente. Todo o respeito que eu tenho pela Cíntia, por todos os vereadores que estão na suplência. Qualquer time tem que ter suplência. Não é aqui que seria diferente. Qualquer plenário tem que ter suplente. Entendeu? Agora, dizer que o vereador, porque fez parte da comissão de ética, vereador que fez parte da comissão processante, não tem direito de votar, eu quero que mostre escrito, não escrevido. Escreve aí a lei, vê no código, vê no 201 aí, ó, da lei federal, se tem isso aí. Não tem. E nem no regimento tem. Não tem o direito de tirar a palavra dos vereadores no qual, aonde, faz parte do grupo de vereadores. Nós somos em nove aqui, nós somos em nove vereadores, o denunciante, o denunciado, que não pode ter direito de voto, claro que não pode.
Denunciado pode. O denunciado tem direito de voto, vereador.
O denunciado... E tem uma coisa, sua excelência. Por justa razão...
Tem que estudar o direito em paz larga, só
não
pode.
Não poderia ter direito de voto. Não poderia ter. Sabe por quê? É sobrinho do denunciado. É sobrinho do denunciado.
Vereador Adir.
Pera um pouquinho, a palavra está comigo.
Olha bem,
o primeiro secretário, o segundo secretário que aí está, também não teria direito, porque a filha do segundo secretário é advogada do denunciante, do denunciado. Advogada? Não é advogada? É, não é advogada dele? É, entendeu? Se for, não pode também. Aí sim, tem o direito de tirar. O senão, senhor presidente, o senão, a sua excelência tem que pôr em plenário se for para tirar o voto de alguém daqui. Senão eu não vou aceitar.
Essa presidência
eu não vou aceitar. Tá?
Essa presidência...
Se não pôr em plenário para tirar o voto meu ou de qualquer outro que seja, eu não sei, eu não vou aceitar. Porque isso aí é abuso de poder. Eu não vou aceitar isso daí. Tá ouvindo? Porque nós estamos aqui... Mas, puxa vida, qual é o erro que nós fizemos? Qual é o erro que eu fiz, principalmente? Por conduzir uma coisa correta, dando direito contraditório de responder, nunca foi respondido, foi feito por causa, massacrado aqui nessa casa de lei, que me cortaram até o servidor para me atender, entendeu? Vem pisando em mim. É, desde quando começou essa comissão de ética, que eu fui fazendo o trabalho frequente, o trabalho certo, tudo o direito meu daqui foi tirado. Eu não podia falar nada. Não tinha direito de nada. Agora vem tirar o direito do voto meu, depois que eu fiz um trabalho e encaminhei para sua excelência, para a presidência. A presidência deu o voto conforme deveria de dar, o relator deu o voto conforme deveria de dar, eu dei o voto, passou para a comissão processante, passou para o decreto 201, foi feito o mesmo trabalho, foi feito a tramitação do processo inteiro, encaminhado o final para sua excelência, que não deu bola também, largou num canto aí, se não entra com mandado de segurança, nem em plenário vinha esse processo. Nem em plenário vinha. Tá? Agora, quando veio uma ordem judiciária, aí sim que foi respeitado. E agora quer tirar o direito do voto. Não! Não aceito não, senhor presidente. Não aceito mesmo. Tá? Então eu deixo bem claro para vocês. Direito do voto dos vereadores, quem tem direito de tirar é o plenário. É o plenário que tem direito de tirar. Não é fulano, nem ciclano, nem bertrano, não. O plenário, sim. Eu concordo porque é o Tribunal de Justiça do município. O tribunal está aqui, ó. Aqui é que é a casa de lei. A maioria é que decide. Não é um vereador que decide, nem dois, não. Tem que a maioria decidir. Tá certo, senhor presidente? As minhas palavras, se deu os 15 minutos ou não deu, eu não aceito. Só isso aí.
Bom, deixa eu só responder o vereador Adir. Vereador Adir, o que o presidente decidiu aqui nessa sessão hoje está decidido, inclusive os questionamentos que Vossa Excelência fez aqui da minha pessoa, do vereador Alex, inclusive o advogado de Vossa Excelência entrou ontem na justiça pedindo a suspensão. Está aqui, o juiz não deu.
Pode, parabéns para vocês.
Está aqui, o juiz já não deu.
Parabéns para vocês. Se pode, pode.
Tá? O advogado de Vossa Excelência.
Mas já, cada um fala no seu momento ou o presidente vai falar com qualquer tempo?
Vereador,
falando com o presidente, nome do vereador Alex. Mantenha a sua posição.
Eu peço a Vossa Excelência, hora que chegar a Vossa Excelência, a senhora vai. Tá? Então eu quero dizer aqui, vereador Adir, o que a Vossa Excelência já falou aqui hoje. O advogado de Vossa Excelência já entrou com um pedido ontem mesmo, pedindo a suspensão. O juiz não deu, não concedeu a liminar. Então está aqui hoje. Como Vossa Excelência questionou na justiça, o que eu está decidido hoje aqui, Vossa Excelência pode questionar na justiça amanhã depois. Está certo? Então a Vossa Excelência que entre na justiça novamente, porque aqui... Não é porque a maioria tem o poder que vai passar por cima da justiça. Então, vereador Adil, está respondido.
Vereador Cícero.
Bom dia a todos. Eu também acho que essa discussão é muito vaga. Eu acredito que, como o vereador Maurílio falou, do mandato que o advogado entrou ontem, foi a respeito de tirar Vossa Excelência da votação e o vereador Alex. Não que fosse para tirar o vereador Adir com o vereador Laércio e o vereador Tizil. Então, eu, como o Igor Sabará comentou aqui agora, depois ele vai explanar também o que foi dito na liminar, mas eu acredito que nós, vereadores aqui, temos que ser unidos. E há um rito aqui na casa que sempre é colocado em votação. Então, eu acredito que isso daí é uma, vamos dizer assim, é uma articulação para que tire o voto do vereador Adir, vereador Laércio e vereador Tizil. Então, eu acredito que tem que colocar em plenário, colocar em votação, ou então que suspenda a sessão por 5 minutos e o advogado traga para nós aonde que diz que a comissão está impedida de votar. Então, eu também sou da mesma linha, tem que colocar no plenário, ou então suspende a reunião e traga aqui por escrito para que nós, vereadores, analise juntamente com o nosso jurídico. Aonde que diz que a comissão não pode votar? Essas são minhas palavras.
Eu quero responder ao vereador Cícero que hoje nós estamos seguindo o rito decreto 201. Então não tem plenário, não tem ordem do dia. Então essa presidência aqui hoje está seguindo o rito 201. Então é isso que as presidências decidiu.
Com a palavra, vereador Antônio.
Bom dia, senhor presidente, meus nobres pares, munícipes que se fazem presente nessa casa e outras autoridades que estão aqui. Senhor presidente, eu só gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. O senhor disse que os que fazem parte da comissão estão proibidos de votação? São os 3 vereadores que fazem parte da comissão? Gostaria que o senhor respondesse no alto-falante.
Sim.
Sim? Certo. Por que o senhor só convocou um suplente, então? Não tinha que ter 3 suplentes, então? Convoquei. Tá, mas que faz parte da comissão, nós somos 3 vereadores.
Foi convocado 4 suplentes.
Tá, mas para a comissão, então qual que não vai votar? Eu, o vereador Antônio, o vereador Laércio ou o vereador Adir?
Justamente, os 3 e o denunciante Igor Sabará.
Nós 4 não votamos. Não tinha que vir um suplente nosso?
Suplente de vocês. Aí foi convocado o suplente de vocês.
Mas só. Só a Soninha? Não são os outros suplentes, não?
Foi chamado suplente de cada um dos 4.
Eu não estou entendendo, então, porque se a comissão não vota, são 3 votos.
E mais um, Igor.
Certo.
O vereador Márcio Rogério. Foi convocado, assinado e até o momento ele não chegou. Tá.
Eu gostaria de saber se o vereador Márcio, ele é suplente de quem?
Suplente do Laércio.
Certo. E o Márcio é vereador suplente do Laércio Fernandes Quitério.
Do Adir?
Do Adir é o vereador Márcio.
A vereadora Cíntia. Cíntia?
Ah, vereadora Cíntia.
Ah, sim, senhor. Então tá. Devolvo a palavra ao senhor, senhor presidente. Muito obrigado, então.
Eu só queria, por gentileza...
Não, o senhor já falou, o senhor não tem mais. O senhor não tem mais.
Com a palavra, vereador Igor. Eu nunca vi o presidente decidir uma coisa que não está na lei.
Ô, vereador Adir, Vossa Excelência já teve as palavras do senhor.
Mas é, pode falar.
Bom dia a todos que se fazem presente aí. Boa noite a meus amigos de mesa. Boa noite, doutor Cleiton, doutor Lucas e doutora Beatriz. Bom dia. E, primeiramente, eu queria deixar registrado aqui a todos vocês como que um presidente déspota e que não tem compromisso nenhum com a legislação, com a justiça, age. Cangaceiro que está mandando. E nós seguimos um princípio... Princípio de legalidade, nós seguimos todo o princípio administrativo aqui. É, foi conduzido essa denúncia aqui na casa de uma maneira muito difícil, porque a presidência cerceou o direito das comissões trabalhar aqui dentro, cerceou o direito de um servidor concursado de carreira auxiliar a comissão. Foi assim, ó. Nós temos a comissão de ética e a comissão processão especial. Quando nós falamos em comissão de ética, nós tratamos em regimento interno. É o regimento criado na Câmara Municipal para conduzir os trabalhos aqui. E quando nós pulamos da comissão de ética para uma comissão especial processante, que é a comissão que rege acerca da cassação do mandato eletivo de um político, nós tratamos de um decreto que chama Decreto 201, de 27 de fevereiro de 67. Esse decreto, ele é um decreto que nós chamamos de taxativo. Por que taxativo? Porque todas as condutas que estão descritas lá devem ser seguidas. E hoje, quando nós falamos de impedimento, no dia 20 de outubro de 2018, o Supremo Tribunal Federal decidiu teve uma decisão acerca de um assunto igual esse que nós estamos trabalhando aqui. O prefeito de Goiás, esqueci o nome, eu sei que ele é pai do vereador Vitor, ele sofreu um processo de impeachment, um processo de cassação. E durante esse processo, o filho dele, que era vereador, e o amigo íntimo foi impedido de votar. Por quê? Porque disseram que os dois tinham algum laço, algum vínculo. E essa discussão foi levada ao Supremo Tribunal Federal, com o ministro Barroso e a ministra Carmen Lúcia. Eles decidiram assim, que quando se trata de impedimento, dentro da CEP, que é a Comissão Especial Processante, nós devemos usar o Decreto de Lei 201, de 67. O único impedimento, a única proibição que esse decreto traz é no artigo 5º, inciso 1º, que diz: os únicos casos de impedimento são os casos de denunciante e denunciado. Ó, sendo incabível a aplicação de analogia de qualquer dos dispositivos legais, pois a Câmara Municipal de Jataizinho é incompetente para estabelecer regras sobre processo de julgamento de crime de responsabilidade. Por que a Câmara Municipal de Jataizinho é incompetente para criar procedimentos sobre um processo de julgamento de cassação? Porque esse processo de cassação é de pura e inteira exclusividade da União legislar sobre ele. Então, o presidente da casa, que é déspota, que todo mundo sabe, é um cangaceiro, como o nosso nobre munícipe disse, criou uma analogia de um direito que não sei onde que ele estudou, deve ser lá em Passagra, com Milor Fernandes, inventou uma análise do direito, como ele bem entende, como sempre vem acontecendo aqui nessa Câmara. Nós falamos que aqui dentro da Câmara não é ius bidu, é a lei do presidente. Aqui os processos andam como o presidente quer, os prazos contam como o presidente quer, fala quem o presidente quer, é votado questão de ordem quando o presidente quer. Aqui é tudo ao modo dele. Nós estamos vivendo uma ditadura, não é uma ditadura biduro. Todo mundo aqui vive sobre o regime ditatorial do presidente da casa. Porque a partir do momento que ele senta na cadeira ali, ele se sente num panteão, naquela cadeira dos deuses, lá no Olimpo, onde ninguém pode chegar a ele. Porque quando nós nos colocamos na posição de vereadores, nós não somos melhor e nem mais que ninguém. Nós nos colocamos na situação de representante do povo, no qual o vereador Adir, o vereador Laércio, o vereador Jorge, o vereador Bidu, de fato, o vereador Alex, o vereador Tizil, o vereador Gordo, estão aqui representando os anseios da sociedade. E sempre, a todo momento, nós sentimos que nossos direitos estão sendo tolhidos. É só pegar aqui, ó, eu posso colocar o seu Josias aqui, ó. O seu Josias conduz a sessão aí, baseado no decreto 201. É só ler o decreto 201 e falar quem são os impedidos. O denunciante e denunciado. A comissão de ética, é um ente criado para conduzir uma denúncia. A comissão de ética não é um denunciante. A comissão de ética está aqui para seguir os trâmites regimentais. Entendeu? E ele está por... nós temos assim, ó. Quando você estuda direito, nós temos a teoria de Hans Kelsen, que é um jurista, que chama teoria de escalonamento. Tem lá, leis ordinárias, regimentos, Constituição Federal, Supremo Tribunal Federal, ele está assim, ó. Tem as leis ordinárias, tem as emendas constitucionais, tem a Constituição Federal lá no topo. Daí quando pula a Constituição Federal, que é a lei máxima, tem o presidente da casa. Porque o que está na Constituição Federal não se aplica aqui. Porque Jataizinho é um ente fora do país, é um ente que não se aplica aos preceitos constitucionais. Nós temos a pirâmide aqui, ó, Constituição Federal lá em cima, onde todos somos iguais perante a lei sem distinção alguma. E toda lei que for contra a Constituição Federal não deve ser nem apreciada. E daí pula a Constituição Federal, a gente tem lá o presidente da casa, o mestre da Constituição, o Miguel Reale da Câmara. O que que virou isso? Nós entregamos nosso direito ao Léo. E eu acho que os vereadores, os suplentes que estão aqui, o Bolsonaro, envergonha se ele se chamar de Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem uma equipe que ele ouve. Aqui não, aqui é só o presidente, é canetada dele, presidente. E a todo momento nós, vereadores, nos sentimos tolhidos, nos sentimos ofendidos, por quê? É um simples decreto de lei que tem que ser seguido à risca, e o presidente vem aqui com interpretações dúbias, porque desde o momento que foi instaurada a denúncia, o presidente fez assim, ó, sentou no processo. Ninguém notificava o vereador, porque é sobrinho, tem grau de parentesco. Ninguém notificava, comissão não podia chegar nele, funcionário não pôde auxiliar o presidente da comissão no processo. O que a gente está vivendo? Jataizinho é um pedaço da Venezuela? Jataizinho não tem lei? Jataizinho não tem munícipes? Que vê uma coisa dessa? Meus amigos me perguntam, o que está na política? Eu falei assim, porque eu gosto, mas eu me sinto envergonhado de uma situação dessa. Gente que advoga sem poder advogar, presidente que preside acima de todos os patamares, e os direitos constitucionais, gente, Constituição, lá em cima assim, ó, tipo... Tem tudo lá embaixo, a Constituição lá no topo. Não se respeita. Para a gente poder votar isso aqui hoje, nós conseguimos 3 liminares. 3. Por quê? O presidente não queria botar em votação. Amanhã nós vamos votar a destituição do presidente. Por quê? Porque não cumpre as ordens judiciais. Ontem foi protocolado um pedido de postergação da reunião para que essa reunião de hoje fosse feita dia 1º. O que que o juiz decidiu? Que não, a reunião poderia acontecer hoje, e o impedimento seria discutido no plenário. O impedimento seria discutido no plenário. Porque quando a gente fala que o plenário é soberano, que o plenário, ele responde os anseios da população. O Adir não está falando só dos 308 votos que ele teve, eu não estou falando dos meus 243. Eu estou respondendo pelos munícipes de Jataizinho. Eu me sinto envergonhado de chegar aqui hoje, ter a casa cheia de pessoas aí, querendo ver a justiça ser feita, e nós não podemos fazer nada. Eu queria que esse meu discurso fosse redigido na íntegra, para que possíveis sanções possam ser feitas contra o presidente, porque não existe. O decreto está aqui, o artigo 5º diz que os impedidos são o denunciante e o denunciado. Daí o segundo secretário veio aqui falar agora que o denunciado pode votar em causa própria. Gente... Não existe. Não existe. Ô presidente, estou com a palavra.
Munícipe Josia, se Vossa Excelência manifestar mais uma vez, eu vou pedir para a polícia tirar o senhor para fora.
Aí, ó.
Tá, ô sargento, faz favor, tire o cidadão para fora.
Então, ó, se vocês viram o meu discurso, eu não estou mentindo. O presidente acabou de tirar um cidadão que usou da sua legitimidade de se auto-representar, foi expulso da Câmara. Onde nós estamos vivendo? É uma ditadura, não é? Os caras vêm falar que ditadura está na Venezuela, ditadura está aqui em Jataizinho. Eu não sei como nós temos brilho na cara de estar aqui e de falar que isso aí é certo. O presidente se sentar num processo, falar que ele analisou o decreto 201, não sei que jurídico que analisou, não entendo, não sei, eu rasgo meu diploma que está lá em casa guardado, está até num quadro lá, quebro o quadro e rasgo, porque não dá. Aqui, ó, eu vou ler o artigo 5º para todo mundo ver, ó. É de envergonhar isso aí, é de envergonhar. Fala assim, estudou direito 5 anos, está fazendo a pós-direito administrativo e direito político, para ver presidente, bacharel em Constituição Federal...
Continuar aí forte para aprender.
Presidente que... Não, que o presidente tem bacharel em ditadura, em despotismo, em déspota, porque é tudo ao modo dele. Olha o artigo 5º do decreto 201. O processo de cassação de mandado de prefeito ou vereador pela Câmara, por infração definida no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se não for estabelecido legislação do Estado, não regimento interno. Ó, a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com exposição dos fatos e indicações das provas. Se o denunciante for vereador, no meu caso, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar na comissão processante. Eu não poderia fazer parte do voto e nem integrar a comissão processante. Não fiz isso. Todavia, praticar todos os atos da acusação. Eu poderia estar presente em todo momento, das comissões, da votação, que nem eu estou fazendo. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para que os atos do processo e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar na comissão processante. A única coisa que diz aqui, acerca do impedimento, é que o vereador que denuncia não pode fazer parte da comissão e nem votar. Daí, ó, dia 28/10/2018, o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre isso. E fala aqui no final, ó. E fala aqui no final, ó, na decisão da doutora Carmen Lúcia. Só se houvesse lacuna que se poderia cogitar a aplicação subsidiária. O que é uma aplicação subsidiária? É você interpretar uma lei conforme você acha que ela deve ser interpretada. Então, não tem que interpretar, é só ler. É, nós temos um ditado no direito que fala assim, dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei. O que está escrito tem que ser cumprido, não interpretado. Subsidiária, pois o decreto é claro enquanto impedimento. Só é impedido de votar as partes do processo. Comissão, gente, é um ente autônomo que pode praticar todos os atos. As comissões têm poder de polícia dentro da Câmara. O que não foi garantido aqui nas comissões. O presidente chegava aqui... Da comissão processante, era desrespeitado por servidor. Fala direito comigo! O seu mandato passa e eu sou efetivo. Gente, nós devemos abandonar os nossos dogmas, os nossos diplomas, os nossos estudos, a nossa arrogância e falar como pessoas honestas, e não abandonar a nossa racionalidade e ofender os amigos. Porque de um modo ou outro, todo mundo aqui é amigo. Nós somos vereadores, os servidores estão ali. Nós devemos nos respeitar. A princípio de tudo, praticar a questão da boa vizinhança. Eu queria que o meu discurso fosse redigido na íntegra, e ressaltando mais uma vez, o presidente está cometendo mais um dos inúmeros ilícitos que vem cometendo nessa presidência, não responde Ministério Público, não responde indicação. Nós estamos vivendo aqui no... Vocês estão vendo aí? 3 vereadores dando baile em 6. Que o plenário é absoluto. 6 votou, deu a diferença, acabou. Mas não. Ninguém vota se eu não deixar. Nós temos o poder de aqui agora obstruir a reunião. Levantar a questão de ordem, que o presidente não aceitou a minha questão de ordem no começo, e obstruir a reunião. Por quê? Plenário é absoluto.
5 segundos, Igor.
Sem problema. Várias vezes o Supremo Tribunal Federal redigiu decisões dizendo o plenário é absoluto. E ontem também, quando o doutor Cleiton pediu a liminar, dizendo para que fosse redesignado a reunião de cassação e que fosse decretado o impedimento do vereador Maurílio Martiello e do Alex Farias. Ele falou assim, que seja levado ao plenário o pedido de impedimento. Por quê? O plenário é absoluto. Mais uma vez, o direito dos vereadores foi tolhido, e eu me sinto aqui com uma tremenda tristeza, vendo o quê? a parte mais interessada. O denunciado não se fez presente em nenhum momento dos processos. Foi revel.
Encerrado, senhor.
Foi revel.
Com a palavra, vereador Jorge.
Senhoras e senhores, bom dia a todos, senhor presidente, nobres vereadores. Quero dizer que já sabia que isso não seria uma coisa tão fácil no dia de hoje. Sabia que haveria algumas manobras, e essas manobras estão sendo feitas desde o início da denúncia ofertada nessa casa pelo então vereador Igor Emanuel Sabará. E o nobre vereador Igor, e quem entrar no decreto 201, lá no artigo 5º, ele vai ver que tudo isso que foi exposto aqui pelo vereador é o que tem que acontecer nessa sessão de hoje. Mas, pelo jeito, tá, essa casa ela vai tentar, mas não vai conseguir, seguir um rito diferente disso que tem que ser cumprido. E se esse rito, se ele seguisse, vocês podem ter certeza que essa reunião, ela não terá legitimidade nenhuma. Mas, de repente, é uma tática, de repente, é uma estratégia jurídica. Como o nobre vereador Igor disse, o doutor Cleito, ele ontem entrou com um pedido, tentando impedir o voto do vereador Maurílio, o voto do vereador Alex, e a justiça foi bem clara. Bem clara. Os únicos impedidos nesse processo é o denunciante e o denunciado. Agora, eu queria que a presença dessa casa, e nós passamos por um problema seríssimo aqui dentro dessa casa, nós tivemos um concurso que foi feito por um assessor jurídico concursado da casa, já faz uns 3 meses ou mais, agora que chamaram, porque não queria que tivesse aqui um jurídico de carreira para dar sustentação jurídica para as comissões que estavam analisando esse processo. Agora, eu queria que o presidente abrisse aqui uns 15 minutos para que o seu assessor jurídico, o doutor José Augusto Ribas Verdun, que ele pudesse explanar aqui e falar da legitimidade dessa situação que está sendo criada no dia de hoje, onde a presidência da casa está impedindo os membros da comissão de ética de participar desse ato aqui, da votação, desse processo de cassação no dia de hoje. Dizendo que eles são denunciantes. Gente, eles foram votados pela maioria desses vereadores aqui, dessa casa, para ocupar essa posição nessa comissão de ética. E agora, hoje, eles colocam que esses vereadores, eles que fizeram a denúncia contra o vereador em questão aqui hoje denunciado, o vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto. Então, só para vocês verem o absurdo que estão cometendo aqui. Mas eu volto a frisar. De repente, é uma estratégia jurídica para ganhar tempo. Isso existe no campo jurídico. Tá? São as artimanhas que, de repente, pode dar certo, mas aqui, teoricamente, eles não vai conseguir tocar isso adiante, porque isso aqui é mais um crime. Está tirando uma comissão, os membros, de estar votando aqui nesse processo. Olha para vocês verem, o presidente da casa, ele é tio do denunciado, tá? Aparentemente tem interesse, mas mesmo assim a justiça não interviu. Acha que o presidente da casa, sendo tio do vereador denunciado, ele tem que votar. Agora, é um absurdo daí vir com uma tese dessa dizendo que os membros da comissão de ética não podem participar dessa votação. Olha só para vocês verem a situação que se encontra. Se esse rito seguir, automaticamente as pessoas que trabalham no caso vão entrar com a liminar. Isso aí é questão de horas para o juiz cancelar todo o rito que foi seguido nessa sessão. E já mandar marcar, em questão de 24 horas, uma outra sessão para que ela seja feita da maneira legal. Agora, eu não entendo o porquê, não sei o que, que tem por trás de tudo isso, toda essa situação de querer dificultar esse processo aqui que nós lemos aqui no dia de hoje, que foi ofertado essa denúncia nessa casa aqui pelo vereador Igor. Então fica aqui as minhas palavras. Eu quero também que toda a minha fala, o meu discurso seja redigido na íntegra também. Está toda a minha fala aqui. E tenho certeza que eles estão estrupando o decreto 201, que está claro, nítido aí, para todo mundo ver o tamanho do abuso que estão tentando fazer no dia de hoje, querendo dar uma volta em cima de uma situação clara. Então era isso que eu tinha para dizer nesse meu discurso com relação a essa situação aqui no dia de hoje nessa casa. Muito obrigado a todos pela atenção.
Quero dizer ao vereador Jorge Santos Pereira quanto aos servidores que fizeram o concurso de jurídico, serviços gerais. Antigamente existia um rito diferente. Você fazia o concurso, era a classificação, chamava. Depois que você já estivesse nomeado, você mandaria a documentação para o Tribunal de Contas. Agora é o contrário. Então, se Vossa Excelência não sabe, agora você tem que mandar toda a documentação do concurso para o Tribunal de Contas. Depois que o Tribunal de Contas analisar e dizer que está tudo ok, aí você convoca o servidor, o que foi feito agora. Já foi convocado o jurídico, concursado, o servidor que serviços gerais. Então, mudou, vereador. Então, essa presidência aqui está fazendo o que está dentro da lei, não o que estão querendo fazer.
Tá bom, pois.
Aqui, tá certo? Então tá respondido.
Isso aí é um rito legal que o senhor falou, presidente?
Vossa Excelência já esteve com a palavra.
Questionar só é um rito legal isso aí?
O senhor não pode questionar, que o senhor já passou a palavra.
Toda hora
o senhor
fala? Toda hora o senhor fala?
Bom, quero dar o bom dia a todos aqui presentes, né? Demais autoridades, aí a Polícia Militar, os advogados, os vereadores, o presidente. Eu vou seguir aqui a fala do meu nobre vereador Igor Sabará sobre o decreto 201, onde o impedido de votar é o denunciante e o acusado. Então, senhor presidente, eu quero dizer a Vossa Excelência, quero ser bem rápido, porque o vereador, não porque faz parte da comissão que ele não pode votar. Eu quero dizer que eu não vou sair aqui da mesa. E se eu tiver errado no voto, o senhor pode me denunciar mais para frente. Faça a sua vontade. Então eu quero dizer aqui que eu não sairei dessa mesa. Eu sim tenho o meu direito de votar. Então, quero deixar bem claro aqui para o senhor. São essas minhas palavras.
Alguém pode marcar os 15 minutos aí para mim, por favor? Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, suplentes aqui presentes, mesmo vocês já percebendo, senhores suplentes, que vocês, nesse momento, são uma peça do jogo, que as próprias pessoas que vocês representam não têm confiança no que vocês vão votar, que deixaram claro aqui já em suas explanações, que confiam no voto deles, não confiam no de vocês. E eu confio muito no meu suplente. Se tivesse aqui a Sônia, que é minha suplente também, confiaria no voto dela, porque respeito o papel de suplente, respeito esse que fez o vereador Igor chegar aqui num acordo político, onde levaram o secretário para a prefeitura, para acertar a situação do prefeito municipal, que sofria aqui na época um pedido de cassação, que dentro dos porões do gabinete do presidente pactuava lá a cassação do prefeito. O vereador Igor, o vereador Tizil, o vereador Gordo, o vereador Jorge, o vereador Alex e Maurílio, onde nós pactuávamos a possível cassação do prefeito. Eis que surge a ideia do prefeito municipal em trazer para casa o vereador Igor, para garantir o voto do lado dele, e levar consigo o campeão de voto da oposição, o vereador Claudinei de Oliveira Cabral, para secretariar e ser chefe da administração pública. Cumprimento ainda os nobres senhores e senhoras advogados aqui presentes, meu respeito profissional e meu respeito como pessoa. Cumprimento os empresários, servidores que em horário de serviço estão aqui dispensados para contribuir com a reunião. Cumprimento também a força policial que está aqui cuidando do zelo. Eu quero, antes de tudo, dizer sobre a decisão de ontem, porque é muito feio você falar em ordem jurídica, é muito feio você falar em falta de cumprir com a justiça, quando você mente. Porque eu acho que a maior coisa que deve ter é lisura com o que você fala para a população. Não adianta você vir aqui querer caçar um vereador porque xingou o outro, e o vereador usar a palavra aqui e falar que o presidente está estuprando a lei. Isso também tem que ser consignado, e o povo não tem que ficar escutando esse tipo de palavreado aqui. Temos que respeitar também a população. Então eu vou falar o que a justiça disse ontem, que é o ideal. Importante pontuar que esse magistrado não pode se antecipar e muito mesmo substituir manifestações de competência exclusiva dos vereadores a ser deliberada na sessão extraordinária designada para apreciar. Disse ainda que não adianta insistência, não adianta ficar falando com ela lá, com a justiça, pedindo que o presidente não faça o exercício dele. Porque o presidente dessa casa ainda, vocês querendo ou não, vocês aceitando ou não, é o Maurílio Martiello, que teve 9 votos nessa casa aqui, que teve no primeiro mandato, e no segundo os vereadores votaram nele de novo. Então agora, de repente, para fazer um ego político aí, todo mundo quer interpretar, quer falar em 201. Tem vereador aqui que nunca leu o regimento interno, senhores e senhoras. Agora vem falar em decreto 201. Vem aqui, vereador, falar bonito, fazer citação de reale de 1969. O povo quer saber o que está acontecendo aqui. Está acontecendo aqui que tem uma disputa, onde a maioria, eles acham que eles são absolutos. E não é assim. Se fosse assim, os 6 vereadores que são maioria aqui, poderiam instituir em Jataizinho a liberação do ponto de droga, a liberação da banca de bicho, porque eles são maioria, eles podem fazer a lei, então. Ora, senhores e senhores, vamos respeitar o decreto 201. Aqui, na verdade, a justiça é bem branda, e ela diz o seguinte, gostaria que parasse meu tempo aí quando eu for apartado. Então, senhores vereadores, só para a população entender, o vereador denunciante aqui, ele fala com toda robustura, porque na verdade nós temos provas aqui que ele chegou aqui no fundo da câmara e entregou
o relatório final para o presidente.
Mostra a prova, mostra, mostra.
Então,
senhor
presidente, eu gostaria de pedir que os meus 15 minutos fossem respeitados, tá? Então, senhores e senhores, nós temos que saber o seguinte. A denúncia começou com dois objetos, falando que o vereador xingou aqui, depois falando que o vereador xingou não sei quem na porta da casa dele, depois mais para frente, porque, na verdade, nós estamos seguindo um rito 201 que fala sobre cassação de prefeitos, né, que se estendeu atualmente para os vereadores. Aí nós temos um rito próprio aqui, que o vereador denunciante denunciou a comissão de ética. A comissão de ética, por sua vez, que está lá o vereador Adir, vereador Laércio e vereador Tizil, eles pegaram e interpretaram o código de ética, dizendo que você xingar um outro vereador é possível de cassação. Sendo que a lei não fala isso. A lei ali no código de ética não fala isso. Quero dizer para a população entender que se o vereador perder o mandato aqui, perder a legitimidade que os eleitores deram para ele aqui, vocês têm que entender o seguinte: quantas vezes vocês já ofenderam uma pessoa? Se essa conduta que os senhores e senhoras levaram a ofender uma pessoa, os senhores perderam o direito de ter mais 24 meses recebendo subsídio, que é uma perda fundamental para cada um aqui, porque se não fosse por R$4.000, ninguém estava aqui, porque todo mundo grita grosso aqui, mas se tirar o subsídio um dia, todo mundo teme. Então, infelizmente, nós temos que pensar se fosse com a gente e não com os outros. Podem perceber que aqui nessa casa, quando a gente vê várias pessoas aqui presentes, a maioria, se os senhores e senhoras olharem, a maioria que está aqui presente, são todas pessoas interessadas na cassação ou não. Os suplentes têm os seus interesses, os senhores acompanham alguns dos seus eleitos, mas podem perceber que o resto da população, e isso não é por causa do horário, o resto da população não está nem aí com o político. Porque a política de Jataizinho é uma vergonha. Nossa cidade está abandonada. E vereador, em vez de estar trabalhando, está aqui querendo caçar um companheiro aqui, porque o ofendeu no momento do clamor, no momento do fervo aqui, no momento que o vereador chamou ele de animal boçal. Porque o denunciante esqueceu de falar isso. Mas, aí, quando a comissão de ética acaba o seu serviço, ela faz outra denúncia. Ela fez uma denúncia para a comissão de ética. Então, quem que fez a denúncia? Quem que fez a denúncia? Aí nós fomos deixando tocando o bonde. Na hora do sorteio da comissão processante, nós ficamos esperando o que que os vereadores sorteados iam falar, se eles podiam ou não fazer parte da comissão. E eles continuaram insistindo. Olha para vocês, meus senhores e senhoras. Vocês são denunciados pelo Ministério Público. O Ministério Público julga vocês. Está correto isso? Não está correto isso. Quem investiga não julga. Cada um tem que ter o seu papel. Aí o vereador Adir Leite e o vereador Laércio, que cai na comissão processante, vereador Adir, vereador Laércio, não falaram nada, não se sentiram impedidos. Eles denunciaram para eles julgar. Não, vocês estão me entendendo? Eu não estou falando aqui da pessoa dos vereadores. Eles fizeram o papel que alguém instruiu eles fazer e instruiu muito errado. Porque quem investiga não julga, gente. A polícia militar, ela faz um serviço preventivo. O delegado vai lá com a polícia civil, investiga, e quem que julga? Eles não, eles mandam para o Ministério Público oferece a denúncia, e quem que julga? Por que que o Brasil está passando por um momento difícil, que estão falando que o Dallagnol e o Moro compactuavam das decisões? E nós estamos querendo fazer igual aqui? Agora querendo tirar o poder da suplência? Por que que tem suplente, então? Se o senhor está aqui hoje, denunciante, é porque o senhor é suplente. Porque senão o senhor não tinha legitimidade, porque nem voto o senhor teve. O senhor está aqui foi por um acerto político perfeito. Então o senhor tem que respeitar os suplentes. O senhor tem que respeitar o suplente, já que o senhor nunca teve voto. E traiu os eleitores seus também, porque falam que eu fui para a oposição, mas a oposição foi para a situação e manda em Jataizinho. Né? Então, senhores e senhores, não adianta vir aqui fazer show. Aqui é o seguinte, enquanto o presidente estiver ali, Maurílio Martiello, ele vai conduzir o decreto 201. Na hora da votação, ele vai conduzir do jeito que ele achar. Quem não estiver contente, os advogados estão aí para trabalhar. Os advogados adoram trabalhar. Então, eles estão aí para trabalhar. Amanhã, eles vão lá e entram com a medida necessária, hoje, daqui a pouco. Agora, o que não pode é vir falar que já está izinho. É, como que foi? Tribunal de Justiça do município. Não, tem umas... citar aqui em denúncia CPI. Sabe? Citar aqui citações de 69. Citar aqui a mistura da comissão de ética com comissão processante. Sabe? É, temos câmaras hoje, por exemplo, a Câmara de Curitiba, eles para caçar um vereador, um prefeito, eles têm o rito próprio. Inclusive, essa Câmara destacou na sua manifestação qual que é o rito que eles deveriam usar, aí não saiu ainda. Entendeu? Porque nós não sabemos qual que é o rito. Porque vocês concordam comigo que nós estamos num processo aqui há mais de 250 dias? Não estamos entre a comissão de ética e a comissão processante? Essa comissão processante faz mais de 90 dias que está aqui. Entendeu? A comissão processante, no ímpeto de querer caçar um vereador, entregou o relatório e esqueceu de pedir para marcar a audiência. Depois, no recesso, chegou aqui, na pressa, para aprovar projetos do prefeito municipal, que tiveram que vir aqui dar parecer no recesso, vieram aqui. Então, nós temos que entender o seguinte... Os vereadores têm legitimidade, sim. O plenário é soberano nas causas que tiver divergência e o presidente da Câmara não tiver a interpretação. Enquanto tiver a interpretação, o presidente é que vai interpretar o regimento interno. O presidente é que vai interpretar a lei orgânica. Agora, infelizmente, o povo de Jataizinho faz um ano que está perdendo com isso aqui. Porque vai tempo, igual os vereadores falaram. Aqui, se o resultado for positivo para eles, eles vão entrar na justiça. Se o resultado for negativo para o acusado, ele também vai procurar a justiça. Agora, não é aqui que nós vamos resolver a justiça com estilo campal. Com estilo campal. Por quê? Aqui em Jataizinho é o seguinte, quem faz a lei é que descumpre a lei. A gente faz uma lei aqui, o prefeito faz uma lei, manda uma resolução aqui que não pode soltar foguete aqui. Aqui sai um liminar Jataizinho, os vagabundos que deviam estar trabalhando saem soltando foguete na rua. Porque não tem outra palavra, é vagabundo. Porque o cara que sai do serviço dele para ficar soltando foguete é vagabundo. Vagabundo. Tá? E quem quiser saber, procura no dicionário o que é a palavra vagabundo. Então, eu acho o seguinte, senhoras e senhores. Aqui não está a questão se vereador vai ser cassado ou não vai ser cassado. Aqui está a questão do que nós temos que fazer. Só para complementar, que eu não sei se amanhã nós vamos ter tempo, amanhã tem outra reunião. Você sabe o que os senhores queriam fazer? Os senhores queriam chegar aqui na reunião e arrancar o presidente. Na decisão ontem foi bem bacana, né? Que a justiça falou, né? Que é para seguir os preceitos legais, né? Então, o vereador mente, fala que denunciante, denunciado, onde que está o denunciado aqui que não pode votar no artigo 5º? As partes envolvidas quer dizer o quê? Quem está investigando? A comissão processante que está processando. Agora, olha para os senhores verem. Os vereadores da comissão de ética que investiga a conduta, ela passa e denuncia. Aí os vereadores são sorteados, eles... denunciam para eles mesmos e não se impedem. Aí ele pega e vai. Estamos, né, aqui com a força policial que eu já citei. A força policial, quando ela prende humilhante, ela não vai julgar e condenar. Então, senhores vereadores, eu estou aqui cumprindo o meu papel hoje. Eu estou cumprindo o meu papel como vereador. E que um dia eu fui arrancado daqui... com mais três amigos meus, acusados erroneamente aqui, que inclusive foi arrancado dessa Câmara pelo vereador Laércio, pelo vereador Tizil, pelo vereador Cícero. Sofremos aqui. E agora, nós estamos querendo fazer mais isso, mais uma vez, com mais um amigo de Câmara aqui. Isso é uma falta de respeito. Não faria isso nem com o prefeito municipal hoje. Já fiz no passado. Hoje não repetiria o ato atualmente, porque eu acho que quem está no poder tem que sofrer as consequências. O Dirceu tem que sofrer o resto do mandato ruim que ele está fazendo, assim como o Bolsonaro tem que sofrer os 3 anos pela desordem que ele arrumou para a vida dele. Eles têm que sofrer, o sofrimento é aqui. é trabalhando para a população.
Eu gostaria. Eu gostaria de pedir educadamente ao vereador Adir, ao vereador Laércio, ao vereador Antônio Laércio dos Reis, que o vereador Igor Sabará eu passe a cadeira adentro do plenário ali para que o suplente tomasse os seus lugares. Não tem plenário. Não tem plenário, vereador. Não tem plenário.
Questão de ordem, senhor presidente.
Não existe questão de ordem hoje, meu caro vereador.
Por favor, senhor vereador Alex. O senhor já mentiu quando disse que tinha 9 votos que votou na segunda
vereador,
vez,
presidente. Vereador Laércio.
Então, eu só...
Eu gostaria que Vossa Excelência, educadamente, ocupasse a cadeira, a lida. Vereador Laércio, educadamente. Oi? Eu quero que fica gravado aí na íntegra que o vereador Antônio Lérez do Reis também.
Eu vai... só gostaria que o senhor fizesse por escrito ou então uma denúncia no Ministério Público. Daí sim.
O senhor também não vai se retirar? Hã? Não. Também fala, responde.
Se o senhor fizer por escrito.
Não. Então, eu, na chamada do
presidente.
Na chamada aqui, a hora que chegar a hora do suplente, eu gostaria que o suplente ocupasse a tribuna ali e votasse o seu
presidente,
voto.
Presidente, questão de ordem, presidente.
Não existe questão de ordem hoje mais, vereador Adir Leite. Essa presidência, então, procederá à votação nominal de cada vereador.
Aqui vai conforme ele quer e pronto. É isso aí que vocês estão vendo.
Depois o vereador... Não, eu pedi para Vossa Excelência...
Não.
Eu quero que fique gravada na aí que o vereador Adir Leite de Lima, o vereador Laércio Fernandes Quitério, o vereador Antônio Laércio do Reis, se negou a deixar a cadeira para que o suplente assumisse. E... Através dessa presidência, essa presidência solicita para que o suplente, na hora da votação, na chamada nominal, ocupasse a tribuna. Vereador Alex Antônio Gomes Faria, é a favor da cassação ou não?
Sou contra.
Vereador Antônio Brandão de Oliveira, ausente. Vereador Antônio Marques da Silva. O senhor é a favor ou contra a cassação?
Sou a favor da cassação.
Márcio Rogério da Silva.
Ausente. Cícero. Vereador Cício Aparecido Guimarães. O senhor é a favor ou contra a cassação?
Sou a favor da cassação.
Vereadora Cíntia Vieira da Silva. Gostaria que a Vossa Excelência ocupasse a tribuna.
Enquanto não tiver um documento por escrito, eu não faço a votação.
A Vossa Excelência,
não,
então...
Não, eu faço porque eu quero fazer as coisas certas, presidente, eu não posso.
O voto dela fica...
Abstendo.
Vereadora.
Absteve do voto.
Não tem abstenção no processo.
Vereador Jorge dos Santos Pereira.
Mesmo sabendo que essa sessão não terá legitimidade perante a justiça, pela maneira como foi conduzido a sessão de hoje, está passando por cima das leis, eu voto para a cassação do vereador, mas quero deixar registrado aqui essa situação indevida no dia de hoje, da maneira arbitrária, como foi colocado aqui,
ô, vereador,
essa situação é da votação de hoje. Eu sou a favor da cassação do vereador.
O vereador Maurílio Marcello, contra. Vereadora Sônia da Cruz. A senhora é a favor ou contra a cassação?
Senhor presidente, eu também não posso votar devido ao documento que eu não tenho por escrito.
Rejeitado.
Rejeitado. Então,
faça a conta para mim. Seis favoráveis, seis pontos. É. Conta eu e você. 2-2. Você ficou aí, eu tô comendo barriga.
Bom, através da votação aonde teve três votos favoráveis à cassação, dois contra, duas abstenções e duas ausências, essa presidência pede o arquivamento do processo.
O presidente não endossou os suplentes e não deixou ser votado. Eu estou tendo a indignação que vamos abrir um processo.
Também deixo claro aqui que fica gravado na íntegra que todos os vereadores esteve presente, inclusive os suplentes que foram convocados, só com a falta de um suplente que não veio. E o denunciado também ausente. Então que fica gravado e o presidente dá por encerrado essa sessão.